Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos falar sobre como a exploração do espaço, do universo, pode nos ajudar a frear as mudanças climáticas. E quem está com a gente para esta conversa é o engenheiro Raul Kolker, membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer em falar com você e com os ouvintes da CBN.
E o que a exploração do universo, a exploração espacial, tem a ver com mudança climática? Como é possível frear os efeitos das mudanças climáticas na Terra?
Bom, a exploração espacial, ela tem efeitos, a tecnologia que é gerada pela exploração espacial tem efeitos em muitos contextos. E a sustentabilidade é um desses contextos. Com o surgimento dos satélites de comunicações, por exemplo, é possível que a gente tenha sistemas de comunicações mais eficientes, mais presentes ao longo de esse terrestre. E isso faz com que a gente possa ter sistemas de teleinformática, de sistemas informatizados, em escala global, que permitem controlar, por exemplo, os dados climáticos, o desempenho de sistemas agrícolas que têm impacto ambiental, os processos de monitoração ambiental em regiões desérticas ou em florestas, como a floresta amazônica, por exemplo, e está na moda agora, né, que a gente ouve falar de todo o processo que está correndo para se conseguir monitorar adequadamente a questão de manter a floresta amazônica e para isso, os sistemas de telecomunicações são fundamentais. Essa é uma das áreas em que a telecomunicações via satélite, por conseguinte, a tecnologia gerada pela exploração espacial, pode ajudar. É uma área mais tradicional, os satélites já estão aí, os satélites de comunicação há algum tempo. Mas os primeiros satélites, até recentemente, eram predominantemente o que a gente chama de satélites geoestacionários. Satélites geoestacionários são satélites que aparentam estar fixos sobre a superfície da Terra, porque existe uma órbita que fica em cerca de 36 mil quilômetros e que qualquer objeto naquela órbita acompanha a rotação da Terra e, por conseguinte, parece estar no que a gente chama de geoestacionário. Mas, mais recentemente, está se desenvolvendo com muita força uma tecnologia de satélites chamados de órbita baixa. São órbitas mais baixas que a geoestacionária e, por conseguinte, os satélites parecem se deslocar sobre a superfície da Terra. E com essas constelações de satélites se constroem sistemas os mais variados, inclusive sistemas que podem controlar sensores, atuadores, a internet das coisas em escala global. E essa internet das coisas em escala global tem grande impacto em sistemas ambientais, em sistemas de controle ambiental, gestão ambiental. Então, é uma outra forma. E, além disso, você tem impactos, por exemplo, no caso de criação de processos de energia limpa. A exploração espacial ela está numa fase em que grandes tecnologias emergentes estão por se tornarem viáveis, né? Um exemplo disso é a captação de energia no espaço para uso na Terra. Então, uma forma de você ter um objeto captando energia solar e distribuindo na Terra, e já existem algumas pesquisas muito avançadas e até promessas de exploração inicial de sistemas que tendem, se forem de fato bem-sucedidos, quer dizer, a tecnologia está disponível para isso. O que ainda está retendo essas pesquisas é que o preço disso ainda está caro, né? Mas tende a baixar aceleradamente, de tal forma que a gente pode prever que haverá os primeiros pilotos, provavelmente em menos de uma década. E teremos exploração comercial logo em seguida, provavelmente. Isso vai mudar completamente a equação energética, porque vai se tornar uma possibilidade de você ter energia abundante a custos razoáveis, o que vai mudar completamente a lógica, a matriz e a lógica de produção e distribuição de energia ao longo da Terra. Então, é mais um efeito da exploração espacial com impacto na questão ambiental.
Então, deixa eu ver se eu entendi. São placas solares colocadas no espaço sideral?
Isso. São placas solares, são dispositivos que permitem refletir a energia solar para captação na Terra, de modo que você pode ter uma fonte de energia abundante e barata distribuída ao longo de todo o globo.
E para que países? Ou seja, quem deteria essa tecnologia?
No momento existem as grandes potências tecnológicas, industriais e até militares, estão todas realizando experiências nesse sentido. Né? Existem experiências avançadas na China, diria que a China é um dos países mais avançados nessa tecnologia, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, na Índia também, e outros países com menos ênfase, com menos orçamentos, porque são pesquisas de alto orçamentos, né? Mas, por exemplo, Israel tem esse alguma coisa nessa área. Todos os países que têm tecnologia avançada estão olhando isso como uma oportunidade e uma fonte de desenvolvimento de novas formas para obter energia abundante, eficiente e barata.
E são iniciativas públicas, de governos, que o senhor citou, ou de empresas também? São iniciativas
comerciais? Em geral, a maioria desses países são de iniciativas públicas. Há coisa de algumas semanas atrás, foi publicada uma notícia que o Japão estava começando a pensar em fazer um primeiro piloto nos próximos 5 anos, talvez 5 anos, mas é a primeira experiência japonesa já anunciada. Claro que isso ainda não é exploração comercial, mas se você tem uma experiência em 2, 3 anos, é previsível que você tenha em 1 década já um serviço comercial funcionando.
E essa energia, ela teria capacidade de substituir que tipo de energia aqui na Terra?
Bom, basicamente, ela vai entrar na matriz energética como mais uma alternativa, mas o fato dela ser capaz, potencialmente, de gerar quantidades muito grandes, torna virtualmente ilimitada a capacidade de captação e de distribuição, porque sendo um objeto em órbita terrestre, podendo distribuir isso igualmente ao longo do globo, você pode atingir com energia abundante e barata regiões do globo onde você não tem infraestrutura para as formas tradicionais de captação de energia tradicional. Né? Então, você teria aí uma possibilidade de reinventar regiões inteiras através da energia abundante e barata.
E isso ajudaria a frear os efeitos das mudanças climáticas?
Possivelmente, porque uma das questões mais importantes quando se fala do contexto ambiental é precisamente a questão da energia. Uhum. Se você... uma das componentes, né, energia. Se você consegue uma matriz energética limpa, você tem justificativa para fazer migrações. Por exemplo, na Europa, está se fazendo um processo de eletrificação dos veículos, né, dos carros. E em praticamente todas as sociedades ocidentais está havendo uma migração. Não só porque os motores elétricos têm características de eficiência melhores, mas também porque se promete uma geração mais limpa. Muito embora a pegada de carbono, dependendo de como é gerada a energia elétrica, essa pegada de carbono pode não ser tão vantajosa assim. No caso brasileiro, nós temos a sorte de termos boa parte da nossa geração hídrica e também estamos expandindo continuamente a geração eólica e solar. Então, e temos experiências de biocombustíveis e de bioenergia também em desenvolvimento, uma das maiores do mundo. Então, a matriz energética brasileira é particularmente favorável nesse sentido. Então, quando você fala no Brasil, por exemplo, em utilizar energia solar, você está complementando uma matriz que já é a priori, limpa quando, comparativamente à de outros países. Em outros países isso não é tão verdadeiro, porque você está talvez queimando óleo ou queimando carvão, pior ainda, para produzir energia elétrica, ou seja, não adianta você migrar para energia elétrica se você está fazendo, queimando óleo para fazer isso e tendo uma pegada de carbono grande por causa disso. Então é uma situação que tende a evoluir. Então quando você capta energia abundante fora da Terra e transporta essa energia solar para a Terra, para substituir essas formas tradicionais, você está proporcionando uma oportunidade para tornar a matriz energética mais limpa, como um todo.
E como que é esse transporte?
Funciona por meios óticos, são refletores que jogam a energia solar para a Terra, focada, né, através de refletores com boa engenharia, e captados através de placas solares na Terra, através de receptores específicos, que podem, daí para frente, distribuir essa energia para processos convencionais de distribuição.
Uhum. Então, você já citou então duas formas de como a exploração espacial está contribuindo para frear as mudanças climáticas, que é os satélites que conseguem monitorar o desmatamento de áreas, né? Também essa questão das placas solares, da energia solar. E existe outra forma também?
Esses são apenas exemplos, existem múltiplas formas. Se você pensar, por exemplo, a questão da água, né? No Brasil a gente tem uma cultura de... A gente joga com a água como se ela fosse
infinita,
extremamente abundante, né? Mas isso não é estritamente verdadeiro. Quando você começa a olhar a questão da água, você vê que ela é um fator escasso que tende a se tornar mais importante ao longo do tempo. Portanto, todos os sistemas de conservação de água são, a cada dia que passa, mais relevantes para a conservação ambiental. No Brasil, particularmente, você tem uma questão que nós somos uma potência agrícola, né? O agribusiness brasileiro é líder em escala mundial, e a agricultura é precisamente o maior consumidor. Se você pegar individualmente, o maior consumidor de água é a agricultura. A agricultura e a pecuária, quer dizer, todo o ecossistema agropecuário é um grande consumidor de água. Então, processos que permitam monitorar o consumo de água, não só no ambiente agrícola, mas também em outros contextos, até no ambiente urbano, você poder ter controle disso através de sistemas de internet das coisas, ter sensores especializados que podem monitorar a qualidade da água, a disponibilidade da água, a quantidade da água sendo consumida, sistemas de gotejamento, por exemplo, como aqueles desenvolvidos em Israel, que dão à planta a quantidade de água exatamente necessária para que ela se desenvolva, quer dizer, não há desperdício. Então, a questão da água é um exemplo. Há outros exemplos. Por exemplo, no ambiente urbano, você tem toda a questão das cidades inteligentes, né? Se você consegue, por exemplo, através de sistemas eficientes de controle, que podem ser via satélite, podem ser híbridos, tendo parte terrestre, parte satélite, você tendo controle de mobilidade urbana, por exemplo, fazendo o trânsito fluir mais fluidamente, né? Sem engarrafamentos, né? Você pode, por exemplo, com sistemas de inteligência artificial acoplados com sistemas de controle via satélite, aquelas câmeras inteligentes distribuídas ao longo do Sinai, sistemas de tráfego adaptáveis continuamente às condições de trânsito, tudo isso proporciona um consumo menor de energia, proporciona menos gases na atmosfera e, por conseguinte, tem um impacto ambiental positivo. Então, sistemas de controle para ambientes urbanos também são muito relevantes.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado. Obrigado em nome do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. É um prazer estar aqui e convidar todos que queiram se juntar ao Instituto que procurem o I3S, porque é uma fonte de conhecimento e é uma cooperação de profissionais em todo o mundo. Muito obrigado a você e aos ouvintes.
Nós conversamos com o engenheiro Raul Kolker, ele é membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e nos falou sobre como a exploração espacial está ajudando e pode ajudar muito no futuro próximo, inclusive, frear as mudanças climáticas no mundo.